Tá certo, então, agora do lazer, vamos passar para a dor, né? Thiago Berreich agora continua aqui repercutindo a agência Fitch, que rebaixou o Brasil, mais um rebaixamento da nota do Brasil, nos colocando aí ao lado de grandes países, como a Rússia, a Indonésia, a Índia, na nota de classificação da Fitch, o Berreich.
É isso, Ellen. Agora há pouco a gente conversou com o presidente da Gua Associados, Gessner Oliveira, e agora o nosso convidado é o economista Ricardo Amorim, presidente da Rican Consultoria. Ricardo, boa tarde, muito obrigado pela sua atenção, como sempre.
Boa tarde, Thiago. É um prazer estar com vocês.
Ô, Ricardo, esse rebaixamento é a última fase ainda dentro do grau de investimento. Não é a mesma decisão da Standard & Poor's que foi tomada no mês passado. Mas, de qualquer forma, a notícia é ruim como um todo, né, Ricardo?
Ela é ruim, mas ela era esperada. E exatamente por isso, a reação dos mercados financeiros a ela foi relativamente neutra. O que se temia é que, eventualmente, a Fitch pudesse fazer um rebaixamento de 2 graus, que de cara tiraria o grau de investimento do Brasil. Isso não aconteceu. Então, no ponto de alguns, a má notícia foi um alívio.
Podia ter sido pior, né?
Exatamente. Tinha gente achando que poderia ser pior. Agora, é importante deixar claro que isso não significa, porque além do rebaixamento, a perspectiva para a classificação de risco brasileira foi mantida em negativa. Isso significa que a gente não vai ter outro rebaixamento, eventualmente, relativamente rápido, dependendo do que acontecer no cenário tanto fiscal quanto político brasileiro.
Pois era justamente isso que eu iria lhe perguntar, Ricardo Amorim. A gente já teve um rebaixamento feito pela Standard & Poor's, hoje a Fitch rebaixa também. Dentro desse cenário negativo, o que, que pode, que, quem pode ainda nos piorar aí nesse cenário? O que, que pode piorar ainda para a gente?
Olha, fundamentalmente, a economia brasileira tinha vários desajustes que foram criados, particularmente eles começaram no final do segundo mandato do governo Lula, foram enormemente ampliados no primeiro mandato da presidente Dilma, e alguns deles já vêm sido resolvidos. Quer dizer, a gente tinha um problema de contas externas que pioravam cada vez mais, ficou muito caro produzir no Brasil, por consequência, a gente passou a importar cada vez mais, exportar cada vez menos. Isso se resolve com uma grande alta do dólar. Então, isso, a balança comercial já começou a melhorar. Em paralelo, a gente tinha uma inflação não só elevada, mas eu costumava brincar que a inflação estava grave. O governo segurava uma série de preços que ele tinha controle, que era o caso de energia elétrica, ônibus, gasolina. Passadas as eleições, esses aumentos vieram, até porque as contas públicas estavam com problema, e isso pressionou mais a inflação. A alta do dólar, que encarece produtos importados, pressionou mais ainda. A resposta, uma elevação muito forte da taxa de juros, que vai acabar trazendo a inflação para baixo, exatamente porque causou uma recessão gravíssima. Só falta o último ajuste, que é o das contas públicas, e esse tem emperrado, porque o governo até tem tentado, mas ele não consegue fazer, em função da crise política, o Congresso simplesmente não deixa que o governo faça. Então, enquanto esse cenário continuar de incerteza política, de crise fiscal, as perspectivas brasileiras continuam muito complicadas. Isso precisa ser resolvido para que a gente possa ter uma resolução e uma melhora, que eu até acredito que vai acabar acontecendo, mas não sem que se resolva a questão política.
Ô Ricardo, você fala sobre a crise política e o Congresso está mesmo paralisado. A gente já está no mês de outubro, daqui a pouco novembro, recesso, dezembro. Eu pergunto, se o ajuste fiscal que o governo vem tentando ficar só para 2016, e a gente sabe que o ano do Congresso Nacional vai começar só lá em março, o que, que isso significa? Nesse caminho, pode ter um outro rebaixamento e agravar a situação do país com a desconfiança dos investidores?
Olha, de fato, a gente tem esse risco. O que eu acho é que o cenário econômico brasileiro hoje já está tão ruim que dificilmente a gente vai ter uma continuação do status quo. Em outras palavras, para mim, ou o governo consegue retomar a confiança, o que só vai acontecer com o ajuste fiscal saindo feito, ou o que a gente vai ver é que mais hora, menos hora, por conta dessa economia que continua com muita incerteza, com muitos problemas, os investimentos continuam embaixo, empresas fechando empregos, desemprego em alta significa queda maior ainda da popularidade da Dilma, o que, por sua vez, alimenta a crise política. E, na minha opinião, esse cenário acontecendo, a situação do governo vai ficar insustentável, apesar da decisão recente do Supremo, que simplesmente, para mim, ela posterga, mas ela não impede que o avanço de processos de impeachment contra o presidente acabe acontecendo.
Ricardo, aproveitando que estamos aqui conversando contigo, uma das manchetes hoje da Folha de São Paulo é que a Standard & Poor's defendeu que o Banco Central parasse de atuar e deixasse o dólar ir a R$5 mesmo, deixasse o dólar subir. Dá para a gente explicar um pouquinho para o nosso ouvinte por que isso? E você é favorável a essa defesa que foi feita hoje pela Standard & Poor's?
A lógica deles é o seguinte: essa defesa tem um custo fiscal muito elevado. Então, o governo já vem vendendo dólares há muito tempo. E, inicialmente, ele vinha fazendo isso a preços muito inferiores aos atuais. O que isso significa? Quando ele faz isso, e na verdade ele não está vendendo diretamente os dólares, mas através de derivativos, isso tem um custo. Esse custo, só do que já foi vendido até agora, isso depende de como vai ficar a cotação do dólar daqui para frente, mas estimando valores próximos aos atuais, a gente já está falando de um custo de mais de R$100 bilhões. Como a gente já está com um problema grave nas contas públicas e a gente ainda tendo esse custo adicional, as contas públicas pioram mais ainda. Então, o raciocínio da Standard & Poor's é o seguinte: deixa o dólar desvalorizar, isso por um lado vai ter uma pressão inflacionária no Brasil, mas por outro vai estimular as nossas exportações, vai tornar investimentos no Brasil mais baratos, o que deve atrair mais dinheiro para cá. E com isso a gente teria, num segundo momento, uma recuperação da economia, essa é a lógica, e também uma melhora das contas públicas. Então essa é a lógica do ponto de vista da Standard & Poor's. Como tudo aí, quase tudo em economia, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é este de estimular as exportações e de não ter esse custo fiscal. O lado negativo é que a alta da inflação exigiria mais altas de juros, o que a curto prazo, por sua vez, ainda agravaria mais a recessão que o Brasil já está vivendo, que é bastante grave esse ano.
Ô Ricardo, rapidamente, só para a gente terminar, o investidor encara o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, como um homem com credibilidade hoje, ou aquele ministro que está tentando, só que não consegue porque o país vive uma grave crise econômica e uma grave crise política também?
Olha, do ponto de vista econômico, a receita do Joaquim Levy resolveria os problemas que o Brasil tem. Agora, a credibilidade dele, no fundo, hoje, está muito questionada em função do problema político. Quer dizer, o que a gente tem é que ele não consegue implementar o que ele gostaria, e o resultado é que isso dificilmente vai mudar, porque pelo menos a curto prazo. Porque a questão da implementação hoje, ela passa pelo fato que a gente tem vários ministros, dezenas de congressistas, incluindo o presidente do Senado e da Câmara. A própria presidente, o ex-presidente, todos eles passando por investigações, isso criou em Brasília um clima de guerra, de confronto, de salve-se quem puder. Que, do ponto de vista do Congresso, significa vamos malhar o Judas. O Judas é a pessoa mais popular do Brasil hoje, que é a presidente Dilma. Então, se colocar contra a presidente Dilma, que é o que o Congresso tem feito, é uma forma, do ponto de vista do Congresso, de tirar o foco dos problemas que o próprio Congresso está enfrentando. Então, eu acho que isso vai continuar. E, na prática, o que significa que o Joaquim Levy pode ter as melhores intenções do mundo, mas ele não tem conseguido torná-las realidade.
Ricardo Amorim, economista, presidente da Rican Consultoria. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, gentileza. Até uma próxima. Um abraço.
Um abraço. É sempre um prazer estar com você e com os ouvintes da PAN.
2:48.